Antes da professora Soraya, eu quero dizer à professora Denise que nós concedemos mais 5 minutos para ela de inclusão da palestra dela, porque senão não terminava mesmo. E quero convidar a professora Carmen Silver para tomar assento aqui à mesa como uma das presidentes da ABMS e que agora é recém-chegada. Por favor. Então, agora com a palavra, a professora Soraya Napoleão Freitas, que é professora titular do Departamento de Educação Especial da Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Bom dia a todos e a todas. Eu quero iniciar agradecendo a oportunidade por estar aqui com vocês nessa manhã, tratando de um tema extremamente atual e especial, que é a temática da acessibilidade. E eu falo como tema porque é uma questão de reflexão e discussão que nos afeta cotidianamente. Assim como a professora Denise, eu vou pedir licença para levantar, se vocês, se o senhor não se importa. Eu tenho muita dificuldade também em falar, acredito que todos os professores apresentem essa dificuldade em algum momento. A gente acostuma dar aula assim em pé, e eu farei isso. Uma questão importante sobre acessibilidade é aquela onde a gente possa pensar no nosso cotidiano, tanto profissional quanto pessoal. E não podemos fugir disso para iniciar a nossa conversa. Nós enfrentamos muitos desafios em se tratando de acessibilidade. Nas instituições de ensino superior, os desafios só tendem a aumentar. Vou ficar de costas, vou de costas para a minha cadeira. E aí, eu apresento para vocês dois desafios que as pesquisas consideram como os mais importantes na atualidade. O primeiro deles é saber lidar com as diferenças de toda a ordem, sejam elas acadêmicas, sociais, étnicas, raciais e culturais, mas principalmente buscar caminhos para o ingresso e permanência desse segmento da população. Como a professora Denise apresentou, a legislação é mais do que suficiente para tudo que nós pretendemos discutir ou realizar. No entanto, o que ainda precisamos é nos adequarmos a essa legislação de maneira que ela nos complemente e não apenas nos obrigue. Um outro desafio tem a ver com diminuir as desigualdades historicamente acumuladas e, com isso, garantir a igualdade de oportunidade aos grupos discriminados e segregados. Dentro das regulamentações, nós temos que nos dar conta que os aparatos legais somados à chegada de estudantes, que apresentam algum tipo de necessidade educacional especial, que é isso que as instituições de ensino superior estão enfrentando hoje, foram decisivos para a instalação de uma nova cultura com concepções mais inclusivas, que se evidenciam desde o processo de acesso, mas principalmente a questão da permanência. Na nossa prática institucional, nós estamos percebendo um número bastante grande de acesso ao ensino superior destas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, estamos presenciando a falta de condições para a permanência delas em muitas instituições do país. A evolução das matrículas, esse é um dado bem significativo que eu quero dividir com vocês. Na educação superior, tem a ver com a quantidade de matrícula de pessoas com deficiência, que aumentou 933,6% entre os anos de 2000 e 2010. Vejam que é um dado bastante significativo. Estudantes com deficiência passaram de 2.173 no começo deste período para 20.287 em 2010. sendo que 6.884 desses alunos são da rede pública e, vejam, 13.403 da particular. Então, não é pouca coisa pensarmos nessa temática e discutirmos um pouco sobre ela. Um pouco da história, e eu vou passar rapidamente por ela, só para situar, dentro dessa questão da acessibilidade. Ela inicia com o Movimento pela Inclusão Educacional, que defende o direito de todos os alunos, que todos têm de pertencer, aprender e participar da educação sem discriminação. Pesquisas e estudos são fecundos na educação básica, principalmente na educação básica, e nós precisamos muito desses estudos na educação superior. Reflexões importantes acontecem, no entanto, o aumento do número de matrícula é o que evidencia que esta população está chegando à educação superior e movimentando a prática acadêmica na universidade. E realmente está movimentando toda essa prática acadêmica que nós hoje enfrentamos no nosso cotidiano universitário. A inclusão é entendida como garantia ao acesso contínuo, mas principalmente precisa ser entendida como garantia de permanência destes alunos. Está orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, pela aceitação das diferenças individuais, pela equiparação de oportunidades com qualidade, e a gente fala tanto em qualidade, precisamos pensar de que qualidade estamos falando, em todas as dimensões da vida. O conceito de equiparação de oportunidade não significa, e isso é bastante importante na nossa reflexão, não significa que todos tenham que receber os mesmos estímulos e se comportar de maneira uniforme, mas sim que todos têm o direito à oportunidade, desiguais, segundo as características e necessidades de cada um. E é isso que nós precisamos hoje estarmos atentos. Na sua individualidade, cada um tem o direito de receber tudo o que precisa para se desenvolver. O conceito da inclusão não consiste em permanência física apenas, mas representa a ousadia, e eu acredito que seja uma ousadia realmente, de rever concepções e paradigmas com o objetivo de desenvolver o potencial dos alunos, respeitando as suas diferenças, incluindo nestes alunos, aos quais eu me refiro, os alunos com altas habilidades, superdotação, que são geralmente esquecidos por não apresentarem um estereótipo, muitas vezes, e que estão lá, e que precisam também de um atendimento especializado. E aí, algumas questões surgem. Quem são os alunos da educação especial? As condições reais de equiparação de oportunidades na educação superior estão garantidas a essas pessoas? Ou melhor, a todas as pessoas que dela necessitam? Quando são admitidas no ensino superior, lhes são garantidas as condições de continuidade dos estudos, que entra a questão da permanência, e a diplomação, como é que fica? Que é uma grande interrogação das instituições. Como é que fica a diplomação desses alunos? O imaginário social está consolidado na falta e na incapacidade do sujeito? É uma questão. E o seu potencial? Como é que é avaliado? Nós temos alguns caminhos já percorridos por algumas instituições, que aqui não convém citar, porque nem teríamos tempo para desenvolver esse tema, mas atualmente nós sabemos que existem diversos caminhos, alguns como avaliação seriada, entrevista, análise de histórico escolar, prova agendada, prova eletrônica, prova de habilidade específica, tudo isso para o ingresso dos alunos às instituições de ensino superior. O concurso vestibular e o Enem se configuram como as principais formas utilizadas, sobretudo pelas instituições públicas da educação superior. O papel das instituições de ensino superior e do MEC nada mais é do que adotar mecanismos que assegurem o acesso dessa demanda. É preciso explicitar esses mecanismos. A regulamentação do processo, os editais acessíveis, e quando se fala em editais acessíveis, nós devemos pensar e nunca esquecer que eles devem ser sinalizados e com áudio. A instalação de bancas especiais. Esse é um procedimento bastante utilizado na maioria das instituições e que tem a ver com o caminho para adequar as dificuldades e necessidades dos candidatos que possuem algum comprometimento ou alguma necessidade especial. E podem ser consideradas como a proposta de ingresso. Essa proposta não pode estar desengajada do projeto do projeto de transformação social. O projeto político das instituições é fundamental na hora de definir estes caminhos. As cotas ou vagas suplementares. Aqui vem uma discussão importantíssima e que nós não teremos tempo de aprofundar. No entanto, conforme os editais dos vestibulares e dados do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, nós temos que, em 2011, 17 instituições de ensino superior público destinavam cotas ou vagas suplementares para estes alunos com deficiência ou necessidades especiais. Destas, uma delas, apenas uma, adotava o percentual de 10% das vagas da universidade para este público. 12 aderiram à cota de 5%. Duas possuíam cotas compartilhadas entre deficientes e indígenas. E duas instituições destinavam uma vaga suplementar em cada um dos seus cursos de graduação. Por que que nós trouxemos essa informação? Para mostrar que cada instituição faz diferente na sua concepção da inclusão, enquanto ingresso e também enquanto permanência. Segundo os dados coletados nos editais de 17 universidades, elas adotam políticas inclusivas para deficientes ou candidatos com necessidades especiais e apenas duas adotavam, até 2012, critérios que iam além da comprovação de laudo, atestado médico, ou seja, não realizavam nenhuma verificação se, de fato, o candidato possuía uma necessidade educacional que justificasse concorrer por essa via. Essa é uma grande dificuldade das instituições de ensino superior, é saber como, de fato, isso acontece lá na realidade de cada um dos acadêmicos, ainda não, mas dos candidatos à academia. Como comprovar que realmente ele apresenta uma deficiência, uma alta habilidade para estar concorrendo nessas vagas especiais que as cotas possibilitam. Um pouco da história do incluir é a questão da Secretaria de Educação Especial, que foi extinta, hoje SECADI, quando cria o programa Incluir, destinado a promover a inclusão desses estudantes no ensino superior. Até 2011, a participação nesse programa se dava por editais. A partir de 2012, esta ação foi universalizada, atendendo a todas as IES. Isso é um dado bastante importante para todos. Os núcleos de acessibilidade, como a professora Denise já comentou, eles foram instituídos formalmente por um decreto de 17 de novembro de 2011 e dispõe sobre a educação especial e o AEE, Atendimento Educacional Especializado, para os alunos que apresentam deficiência ou necessidades especiais nas instituições. Eu coloquei um exemplo, a Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, adotou esse programa e criou um núcleo de acessibilidade em 2007, que funciona até hoje, fazendo toda uma triagem na condição do ingresso destes alunos e dando acompanhamento sistemático em todo o tempo em que eles permanecem nos cursos da instituição. A permanência desses estudantes tem a ver com a criação desses núcleos, que pode se chamar núcleo de acessibilidade ou núcleo de apoio, dependendo de cada instituição. O programa Incluir não só impulsionou a criação dos núcleos, quanto deu condições de estruturação desses núcleos para as universidades públicas. Hoje, abrindo editais para a concorrência. Os núcleos foram concebidos como um espaço físico, com profissionais responsáveis pela organização das ações, que articula-se entre os diferentes órgãos e departamentos da universidade, para que a implementação da acessibilidade venha, ou seja, a contento. E principalmente proporcionando o atendimento educacional especializado nas instituições de educação superior. Se constituem como um dos pilares, responsáveis pela inclusão desse alunado. Sem o planejamento e organização de uma política institucional que invista em recursos financeiros e humanos aliados a todos os tipos de acessibilidade, fica praticamente impossível que essa inclusão, de fato, aconteça. E aí eu apresento, para finalizar, algumas ações como exemplo realmente e sugestão, que é a criação da comissão de verificação da situação dos inscritos no vestibular. Nós conseguimos, pelas pesquisas, visualizar que todas as instituições que conseguiram montar comissões para dar esse suporte às universidades ou às suas instituições, tiveram sucesso no seu trabalho. O apoio acadêmico, tanto no uso adequado dos recursos tecnológicos de informação e de comunicação, quanto na orientação educacional, foram bastante importantes para os colegas professores conseguirem desenvolver o seu trabalho frente a estes alunos. A articulação com as coordenações de cursos, de todos os cursos da instituição e professores, solicitando as adequações curriculares, o emprego de tecnologia assistiva e a promoção de eventos, objetivando a reunião dos alunos, a reunião dos professores e a divulgação de conhecimento entre todos. Buscar uma política institucional de acesso, ingresso e permanência é sempre o nosso objetivo. Organizar e mapear esta comunidade no interior das nossas instituições. Disponibilizar apoio e orientações às coordenações dos cursos. E aqui nós poderíamos discutir por bom tempo. É uma queixa frequente dos coordenadores que vem aos professores dizendo que, na maioria das vezes, eles nem sabem. E hoje em dia a matrícula via web, quem são esses alunos que eles têm no interior dos seus cursos, que eles coordenam, e os professores muito menos poderão ter essa informação antecipada. Nós precisamos resolver essas questões com urgência. Oferecer o apoio didático-pedagógico não só aos alunos, mas principalmente aos professores, porque muitas vezes é necessário. Articulação com as pró-reitorias, importantíssimo. E, para concluir, a constituição dos núcleos como alguma coisa de extrema valia para que a inclusão aconteça de fato e de direito nas nossas instituições. O papel relevante na reestruturação ou na reconstrução do imaginário social sobre as pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento e também com altas habilidades de superdotação. A possibilidade que os próprios recursos intelectuais e tecnológicos dessas instituições sejam utilizados na promoção dessa acessibilidade. Dentre ainda os desafios, a efetivação de aparatos legais são necessárias para a educação inclusiva no sistema brasileiro. Todavia, a gente tem certeza que por si só não garantem essa efetivação. Isso todos nós sabemos. Uma educação que prime pela inclusão deve ter necessariamente investimentos em materiais pedagógicos, em qualificação de professores, em infraestrutura adequada para o ingresso, acesso e permanência de todos, tanto alunos, quanto professores, quanto funcionários técnicos administrativos da instituição. Com relação ao INEP, eu vou deixar para a professora Suzana conversar com vocês, que o meu tempo está acabando, mas eu quero terminar dizendo que as políticas inclusivas no ensino superior, sobretudo as destinadas às pessoas com deficiência, são muito recentes, o que impõe um acompanhamento criterioso de seus desdobramentos, razão pela qual defendemos mecanismos que possibilitem a avaliação desse processo na educação superior brasileira. Diante dessa complexidade e da extensão da exclusão, que marcou e marca a educação das pessoas com necessidades especiais no Brasil, a busca por sua inclusão impõe-nos um olhar crítico e cauteloso. Ainda há um longo caminho a ser percorrido e concretizado. O descompasso existente entre os princípios tão bem escritos nos documentos legais e o contexto educacional é irrefutável. E nós sabemos disso. Portanto, eu fico aqui à disposição na hora do debate e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.